Estamos conversando sobre a nossa visão de ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites, culto, clero, domingo e templo. Na semana passada, nós já conversamos a respeito do significado e das implicações de ser uma igreja além dos limites, culto, clero, domingo, templo. E hoje eu sublinho de novo essa expressão, o que é uma igreja que vive para além dos limites da religião institucionalizada, ou da religião institucional, ou, por que não dizer, uma igreja que vive para além da religião. E esse texto aqui para nós é muito importante nessa noite. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 17. Se você já achou, eu convido você a colocar a mão na sua Bíblia e orar comigo agora. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está diante de nós, que pelo teu Espírito Santo ela seja semeada no nosso coração, que ela ganhe vida, porque viva é, que ganhe vida dentro de cada um de nós, para a tua glória. Para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O segundo livro dos Reis, o capítulo 17, eu começo a ler o versículo 24. A história que eu vou contar para você agora, e que está registrada aqui, é no momento quando a Assíria invade Israel. Logo depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. 10 tribos foram chamadas o reino do norte e 2 tribos o reino do sul. As 10 tribos do reino do norte, ou o reino do norte, se chamou Israel. E as 2 tribos do reino do sul, o reino do sul, se chamou Judá. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, houve uma sucessão de reis. No Reino do Norte, Israel, 19 reis, nenhum deles fiel a Deus. No Reino do Sul, Judá, 20 reis, apenas 8 fiéis a Deus. O Reino do Sul é levado para o cativeiro na Babilônia. Quando a Babilônia era a potência internacional mundial da época, a política expansionista da Babilônia era invadir uma terra e tomar cativo aquele povo vencido e levar o povo para a própria Babilônia, para que eles trabalhassem como escravos na Babilônia. Já a Assíria tinha uma outra política. A Assíria invadia uma terra, expulsava os habitantes da terra e ocupava o território, populava o território. O que está acontecendo aqui, nesse capítulo 17 do segundo livro dos Reis, é que Israel, o reino do norte, foi invadido pela Assíria, os israelitas foram expulsos da sua terra e agora nações ou povos ou grupos étnicos estrangeiros estavam habitando a terra de Canaã. Ali no Reino do Norte. Essa história acontece nesse contexto. Versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas que haviam sido expulsos. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades, isto é, ocuparam o Reino do Norte todo o território do Reino do Norte, aqui identificado como Samaria, que é a sua capital, e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, não adoravam Yahvé. Por isso, Yahvé enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então foram dizer ao rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, um sacerdote israelita, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibas e Tartaque. Os sefarvaíns queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, eles adoravam Yahvé, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, adoravam Yahvé, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Essa descrição aqui, do historiador de Israel, nos coloca diante desse fenômeno que nós estamos chamando de religião e que é absolutamente conhecido de todos nós. O que é religião? O que é religião? Porque eu quero crer e assim compreendo o cristianismo como a superação da religião. Então, o que é religião? A melhor definição que tenho e que já lhes expliquei é de Otto Maduro. Ele diz: religião é um conjunto de discursos ou crenças e práticas a respeito de seres superiores com quem desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Religião é um conjunto de crenças ou de discursos e práticas a respeito de seres superiores com quem desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Uma vez que cumprimos as nossas obrigações, podemos esperar que sejamos abençoados por esses seres superiores. Mas se não cumprimos as nossas obrigações, nós podemos esperar e devemos temer que sejamos amaldiçoados por estes seres superiores. A religião, qualquer que seja ela, se salvo o melhor juízo, o cristianismo, a religião funciona com essa lógica. Com essa lógica de que há seres superiores e que têm o poder de nos abençoar e de nos amaldiçoar, de nos favorecer e de nos prejudicar. E que nós precisamos descobrir como é que esses seres superiores funcionam. E como é que eles gostam de ser tratados, como é que eles gostam de ser adorados. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Seres superiores, centenas, dezenas, milhares de seres superiores, muitos altares, muitos sacerdotes, e cada um adorando o seu Deus, ou o seu ídolo, ou o seu espírito, ou seja lá o que for. Acontece que eles estão numa terra diferente, numa terra estranha. Eles estão agora ocupando Canaã, que era a terra do povo de Israel. O povo de Israel não está mais lá, mas o Deus daquela terra continua lá. Essa é a mentalidade que é muito antiga. Há um Deus para os mares, há um Deus para as montanhas, há um Deus para o deserto, há um Deus para a água doce, há um Deus para a água salgada, há um Deus para o vento, há um Deus para o trovão, há um Deus para a chuva, há um Deus para tudo, há um Deus para a fecundidade, para a fertilidade, há um Deus que abençoa a lavoura, há um Deus que abençoa o gado, há Deus para tudo. E os deuses eram identificados por territorialidade também. Se você está na Bahia, o Deus é um. Se você está em São Paulo, Deus é outro. Dependendo da jurisdição para onde você vai, você tem que descobrir como é que o Deus de São Paulo gosta de ser adorado. Como é que o Deus do Japão gosta de ser adorado. Como é que o Deus da Índia gosta de ser adorado. Se você adorar o Deus da Índia do jeito que você adorava o Deus lá no Japão, você vai ser amaldiçoado. Se você adorar o Deus de Israel do mesmo jeito que você adorava o Deus da Babilônia, você vai ser amaldiçoado. A religião tem essa lógica, tem um universo de deuses, de espíritos, de seres superiores. E nós vamos tentando identificar a maneira como esses deuses funcionam. Isso está tão impregnado na nossa cultura, na nossa história, por que não dizer, inclusive, na nossa alma, esse conceito de religião, de que é assim, com essa lógica de obrigações e benefícios que nós nos relacionamos com os deuses, que inclusive com o Deus Criador de todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós acabamos nos relacionando dessa maneira. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada de semelhante com isso. O problema é que essa lógica de obrigações e benefícios, ela está inclusive presente nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas ela não está presente em Jesus de Nazaré. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus. Jesus nos traz uma outra revelação a respeito de seu Pai. Jesus nos dá as lentes corretas, definitivas, para nós entendermos a respeito dos seres superiores. E quando ele fala do Pai dele, e nos ensina a chamar pelo Pai dele, ele está falando de outra coisa completamente diferente e que está muito além dessa lógica de obrigações e benefícios. Mas essa maldita lógica, diabólica lógica, ela continua na nossa cabeça. A gente continua achando que existe um Deus que funciona aqui, outro Deus que funciona ali. A gente continua achando que tem determinadas pessoas que conseguem falar com Deus e outras pessoas não conseguem falar tanto com Deus. Tem o sacerdote certo, tem a igreja certa, tem a religião certa, tem o lugar certo. Você tem que buscar a Deus aonde? Com quem? De que maneira? E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você está na corrente dos 318, mas Deus está querendo 420, não adianta nada se passar na corrente dos 318. Se você está na campanha de oração de 7 dias, mas Deus quer 40 dias de jejum, não adianta nada. E se você está na igreja do R.R. Soares, mas Deus agora está soprando lá na igreja do Valdemiro Santiago, você está na igreja errada. Aí a gente fica discutindo se é na Universal do Reino de Deus, se é na Batista, se é na Presbiteriana, se é na Assembleia. Aí nós vamos discutir se é com gritaria ou se é no silêncio. Se amarra coisa no pulso, se não amarra, se põe colar, se não põe. Se acende vela, se não acende. Se a gente entrega manjar ou se entrega frango, ou se não entrega nada. Nós ficamos nessa confusão total. E é muito interessante que a maioria de nós, do clero, eu por exemplo, nós queremos dizer para você o seguinte, ó, esquece tudo o que você ouviu, eu sei como falar com ele. E tem pessoa que acredita mesmo que eu sei. Uma vez veio um casal na minha sala, foi muito interessante essa história, veio um casal na minha sala, e eu falei, vocês me procuraram? A moça chorando e ele me olhando, assim, não sei porque ela está chorando tanto. E ele falou assim, olha, eu não sei o que eu fiz de errado, mas ela está chorando tanto, achando que eu fiz alguma coisa errada, que eu estou começando a achar que eu fiz. E eu vim aqui porque a única pessoa que pode resolver esse negócio é Deus. E como você tem o telefone vermelho dele em cima da sua mesa, eu queria que você ligasse para ele e falasse comigo, é meu nome. Isso é bastante interessante, é verdadeiro, isso é do nosso cotidiano. A gente vai para Juazeiro, a gente vai para Aparecida, a gente vai para Fátima, a gente faz a cruzada, a gente faz a campanha, a gente vai para o monte, a gente... Enfim. Outro dia eu ouvi uma senhora dizendo para mim que descobriu um santo que tinha só 7 anos que ele tinha sido canonizado. Então, quando ele tinha só 7 anos, ele não era muito famoso. Então, ela fazia suas orações para ele. Porque ele, que não era muito famoso, estava razoavelmente desocupado. Você vai falar com o Santo Expedito, está muito ocupado, já tem muita gente, tem muito devoto. Então, mas eu fico pensando, coisa que eu falei para ela, a senhora realmente acredita nesse negócio? E ela acreditava. E olha, as coisas que a gente acredita são muito sérias, né? As coisas que a gente acredita são muito sérias, especialmente as coisas que a gente acredita a respeito de Deus. Aí vem Jesus e desmonta tudo isso e faz a coisa bem mais simples e ao mesmo tempo bem mais profunda do que tudo isso. Porque para Jesus não importa o lugar, não importa a maneira, não importa o dia. Para Jesus só importa que a gente fale com o Pai dele em espírito e em verdade, faça essa invocação em espírito e em verdade. Aquela mulher pergunta para ele, onde é o lugar certo da gente adorar? Se a gente adorar no lugar errado, aquela mulher era uma mulher samaritana. Ela conhecia essa história. Ela fala assim para Jesus, Jesus, onde a gente deve adorar? É no Monte Gerizim ou no Monte Sião? É lá em Jerusalém, onde o pessoal do Reino do Sul adora? Ou a gente pode adorar a Deus aqui, no templo que os nossos antepassados fizeram? Os samaritanos, o pessoal do Reino do Norte. Porque ela sabe que se ela adorar errado, pode vir um leão e comer. Ela está com essa preocupação, qual é o lugar certo de adorar? E Jesus responde para ela, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, se no sul, se no norte, se no templo, se fora do templo. E eu penso que essa é a grande revelação extraordinária da nossa fé cristã, e a nossa grande força, mas ao mesmo tempo a nossa grande fraqueza. Se você tem uma religião formal, legalista, você tem o dia certo para fazer as suas orações, o jeito certo, a hora certa, a roupa certa, a postura certa. E tem que ser daquele jeito. Aí vem Jesus e diz, ó, não tem roupa certa, pode ser inclusive pelado, você pode orar pelado. Talvez você não se sinta muito à vontade diante do Deus Todo-Poderoso, pelado, orando. Mas pode ser deitado, sentado, de joelhos, pode ser na rede, pode ser comendo amendoim, de bermudão, sem camisa, orando. Dependendo da religião, vai olhar para essa experiência e vai dizer assim, esses caras avacalharam com a divindade. E aí a gente responde assim, não, sabe o que é? É que Deus não está nem percebendo se eu estou de bermuda ou de terno e gravata. Porque os olhos dele passam pela minha roupa e vão direto no meu coração. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está aparente, Deus vê o que está no coração. A nossa grande força é que a gente não vive a lógica neurótica e neurotizante da religião. Talvez por uma grande ou duas grandes razões. A primeira é que nós sabemos de antemão que nós jamais vamos conseguir adorar a Deus do jeito certo. Se é que existe ou existiu, houve um dia em que nós chegamos à conclusão de dizer assim: desisto, não consigo fazer do jeito certo. A gente não consegue nem terminar o segundo período do curso de inglês. Não conseguimos levar adiante nem o projeto de fim de ano, de começar a fazer caminhada duas vezes por semana. Você quer fazer um compromisso com Deus e vingar o compromisso? Tá bom que você vai vir aqui, vai se ajoelhar e vai dizer assim: Deus, diante do teu altar, em nome de Jesus, eu me comprometo, Senhor. Nunca mais eu vou fazer isso, se o Senhor me perdoar e me livrar dessa vez. Mentira. Nós não conseguimos. Mas a grande novidade do Evangelho é que nós não precisamos conseguir. E que talvez o momento quando nós estamos mais próximos de Deus é quando nós estamos absolutamente dependentes do amor dele por nós. E escapamos e saímos e rompemos com a lógica de mérito e demérito. Aí a gente se ajoelha e diz assim: Deus, é por causa do teu amor, da tua bondade, da tua graça, que eu estou aqui ajoelhado e te chamando de Pai. Eu sei que eu não cumpri as minhas obrigações e que eu não mereço ser beneficiada. Eu sei, Senhor, que eu nunca vou merecer ser beneficiado. Eu nunca vou cumprir todas as minhas obrigações para contigo. Então eu estou aqui, porque Jesus Cristo, teu Filho, disse que o Senhor me ama e que eu podia falar com o Senhor, chamando o Senhor de Pai. Essa é a nossa grande experiência cristã, é eu me ajoelhar e dizer assim: Deus, em nome de Jesus, eu clamo que o teu Espírito sopre sobre mim. É tudo. Não importa o dia, a hora, o local, a circunstância, a minha roupa, minha igreja, minha doutrina, não importa nada. Aliás, talvez isso que eu estou falando de você falar: ó Deus, em nome de Jesus, sopra o teu Espírito sobre mim, já é complexo demais. Por que tem Jesus, Espírito e Deus? São três? Eu não entendo esse negócio de três. Aliás, eu não consegui nem achar esse livro aí que o pastor mandou eu ler agora. Segundo Livro dos Reis. Ele já leu, já fechou e eu nem achei ainda. Não entendo as doutrinas da igreja, não sei cantar as músicas que vocês cantam. Esse negócio de Deus, o Jesus, o Espírito Santo, não sei o quê. O que Jesus falou para nós, que recebemos essa revelação e que fomos olhar para ela, é que tem um só Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Só tem um. Esse um, Jesus chamava de Pai. E esse um que Jesus chamava de Pai, Jesus disse para nós que a gente também podia chamar ele de Pai. E que ele ia cuidar da gente. Depois disso, tem um monte de coisa para você estudar e para você aprender. Mas a grande questão é a gente se ajoelhar e falar assim: ó Deus. E aí, se alguém sussurrar no seu ouvido: que Deus você está chamando? Que Deus você está invocando? Você diz assim: aquele lá que Jesus chamava de Pai. É ele que eu estou chamando. E é ele que eu estou pedindo que abençoe a minha vida e que sopre sobre mim. Isso é tudo. E depois? Depois é com Deus. Porque uma coisa é certa, eu acredito mesmo nesse negócio de espíritos que estão por aí. de espíritos que estão abençoando, que estão prejudicando, que estão fazendo crescer a prosperidade de um negócio e outros espíritos que estão sabotando. Eu acredito nisso tudo aí. Pastor, você acredita em macumba? Acredito. Tenho certeza que comigo não pega, mas pega num monte de gente. Você acredita nesse negócio de matar bicho de madrugada no cemitério, escorrer sangue? Acredita. E você acredita que tem determinados espíritos que se manifestam nessa hora? Acredito. E você acredita que eles fazem acontece pelo mundo afora aí? Acredito. Tem espírito para tudo que é lado, espírito para tudo que é gosto. E o que Jesus vem dizer para nós é o seguinte, que o Deus e Pai dele, que é também o nosso, a gente invoca de madrugada, de manhã cedo, meio-dia. A gente invoca em casa, no cemitério, na praia, no trabalho, no carro na 23 de maio, em qualquer lugar, a toda hora, a todo tempo, o Deus que é o Pai dele, que também é o nosso Pai. E que uma vez que a gente invoca o Pai dele, que também é o nosso Pai, todos os outros espíritos identificam quem somos nós. Porque no dia que a gente invoca o Deus e Pai de Jesus, e diz assim, olha, eu andei por aí num monte de religião, eu andei por aí falando com um monte de espírito, eu andei por aí preocupado com um monte de coisa. Domingo passado, ali fora, veio um rapaz que ele frequenta de manhã, então eu espero que ele tenha estado aqui hoje de manhã. E falou assim, pastor, já fui espírita, já fui da Macumba Hard, já fui da Seixonoye, agora estou aqui na evangélica. Eu falei para ele, olha, eu desejo que você encontre Jesus. E que Jesus encontre você. Então você vai falar assim, olha, eu já estive por aí. Só que agora eu quero invocar o Deus que Jesus chamava de Pai. E dedicar a minha vida para esse Deus e só para esse Deus. Viver com Ele, para Ele, por Ele. E aí acaba a minha busca. Acaba o meu trânsito religioso. Acaba a minha comparação da igreja A, igreja B, igreja C. Aí eu passo a respeitar todo mundo que está em qualquer experiência religiosa. E aí eu passo a viver sabendo quem sou eu. E dizendo para os outros qual é a minha experiência religiosa. A minha experiência é, eu invoco o Deus que Jesus chamava de Pai. Eu sei que eu sou filho dele, eu sei que ele é meu Pai, eu sei que eu trago em mim uma marca que diz que eu sou propriedade exclusiva dele e que nenhum espírito pode tocar na minha vida, só o espírito dele que a Bíblia chama de Espírito Santo. É isso que eu sei. E é isso que eu acredito que significa viver além dos limites, culto, clero, domingo, templo. É parar de me preocupar tanto com a estrutura da religião, quanto com a lógica da religião, e invocar o Deus que Jesus chamava de Pai, e dizer assim, Deus, em nome de Jesus, porque foi Jesus que me revelou quem é o Senhor, sopra o teu Espírito na minha vida. Pronto. E é isso que eu gostaria de convidar você para fazer hoje à noite. Especialmente você que nunca fez isso. Porque não se iluda, você gostar de vir aqui na Ibabe é uma coisa. Você se ajoelhar e invocar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é outra coisa. Você gostar do ambiente, você gostar do conteúdo, você gostar das relações, você... Agora nós estamos falando não da Ibabe como uma instituição religiosa. Nós estamos falando da Ibabe como uma comunidade de fé. E qual é a fé dessa comunidade? É a fé no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós adoramos ao Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E nós cremos que Ele é o único Deus e que todos os outros deuses, espíritos, qualquer que seja a autoridade no mundo espiritual, está abaixo e não se compara, não há nenhum termo de comparação com o Deus Criador dos céus e da terra, que fez você e fez a mim, e que se revelou para nós na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É isso que cremos, é assim que vivemos. Por isso eu queria convidar você hoje à noite a dizer: eis-me aqui, outra vez. E eu vim aqui me derramar, e dizer que te amo, dizer que de ti preciso, dizer que tu és bondoso. Meu clamor, minha súplica, eu sei que o Senhor está escutando. E eu sei que o seu toque em mim me cura, me liberta, me transforma, me salva, me redime. Então, eis-me aqui. Você não precisa entender muita coisa, mas lá do fundo do seu coração levantar esse clamor e dizer assim: ó Deus, eis-me aqui. Eu vim aqui me derramar diante de ti. E se em algum momento passar uma voz dizendo: que Deus você está chamando? Aí você responde: esse Deus que Jesus chamava de Pai. E eu clamo que o Espírito desse Deus sopre sobre mim e venha ser o meu companheiro. E venha ser o meu companheiro. Queria convidar você a ficar em pé e você sair do seu lugar e vir aqui fazer essa oração, especialmente se você nunca fez essa oração, especialmente se você está em busca de Deus, em busca de uma experiência religiosa. E você não está assumindo nenhum compromisso com a IBAB. Você não está assumindo um compromisso de ser batizado. Você não está assumindo um compromisso de ser membro da IBAB. Você está assumindo um compromisso com nada. Você simplesmente está vindo aqui dizer assim: ó Deus, que Deus? O Deus que Jesus chamava de Pai e que nos ensinou a chamar de Pai. Sopra o teu Espírito na minha vida, porque eu vim aqui me derramar. Depois, esse Deus que você invocou e a quem você dedicou sua vida, vai dizer para você o que você tem que fazer. E isso é tudo. E isso basta. Então pode sair do seu lugar. Se você estiver aí em cima, quiser descer, dá tempo. Pode descer e vir orar aqui com a gente. Eu vou ter muito prazer de orar com você que está aí em cima. Pode descer, pode vir aqui. Deus abençoe vocês todos. Vamos chegando mais para cá, para o meio, por favor.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, e fazes sair as barreiras. Thank you.
coração, meu clamor, eu sei que tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor. E dizes palavras de amor e esperança ao sentir teu santo e precioso toque. Tua bondade liberta teu céu, tua amor é lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és todo.
Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós clamamos juntos, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós. E especialmente eu intercedo por estes que aqui à frente estão e Te buscam, e aqueles que invocam o Teu nome. Que seja o fim de uma busca e o fim das confusões, dos medos, das culpas, das preocupações desnecessárias, das angústias, do pânico, do pavor. Que seja o fim, Senhor, eles estão clamando o Teu nome. Então nós suplicamos em nome de Jesus, que disse que Tu és amor, que Tu nos amas, nós estamos clamando por eles. Sopra o Teu Espírito sobre eles. Liberta, Senhor, dos cativeiros espirituais. Manda embora os espíritos que assolam, aprisionam, oprimem, escravizam. Manda embora, Senhor. Traz da Tua paz que excede todo entendimento, traz da alegria do Teu Espírito Santo, traz esperança e toca em cada um com cura, com salvação, com redenção. Tudo aquilo que está nas Tuas mãos e que podes dar àqueles que Te buscam, a porção para cada um que o Senhor conhece pelo nome, que cada um seja tocado pelo Senhor, que cada expressão do coração seja contemplada por Ti, que essas lágrimas que derramam na Tua presença sejam enxutas pelo Teu amor e pela Tua bondade, e que a noite de choro tenha fim, e que eles acordem para um novo dia de sol, de alegria, de festa na Tua presença. Que seja assim, Pai, para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.